Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje, que é o de número 26, nós vamos falar sobre supergrupos. Pois é, essas bandas, projetos que surgem aí quando artistas, músicos famosos e talentosos se reúnem para explorar novas sonoridades, para fazer um som novo, enfim. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. E para esse ensaio, a gente montou aqui também o nosso supergrupo, começando por ele, de volta aqui o Ensaio Marcado, César Rick. Bem-vindo, Rick.
Beleza, pessoal, obrigado mesmo, viu? Fiquei um tempinho fora aí, mas é bom que tá voltando.
Ele também que tá de volta aqui, a gente aproveitou a agenda dele pra gravar, Rafael Almeida.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí, vamos falar do supergrupo, vamos falar daquele supergrupo do Brasil 2006, que não ganhou a Copa.
O quadrado mágico, né?
Que era um supergrupo também, ali pro Zidane, só grandes supergrupos.
Isso aí, muito bem. Ela, que agora é mãe de pet, mãe do Paçoca, Jéssica Capellini, bem-vinda de volta também.
Alô, é a Paçoca, todo mundo acha que eu devia ter escolhido um nome diferente. Tá aqui, com a pata quebrada, 4 meses de pura diversão.
Que isso.
Mas tamo aí.
Tá bom, é isso aí. E Robson Mioto também.
Olá, ouvinte. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Mais uma vez aqui no Ensaio Marcado.
Isso aí, beleza? Vamos lá, bora pra mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Galera, seguinte, então nossa pauta de hoje aqui, supergrupos, né? Eu acho que a gente tem que se atentar então à premissa do que é um supergrupo, e aí eu já vou emendar com a primeira pergunta para vocês. Eu acho que a nossa premissa ela tem que seguir da seguinte linha, né? Que o supergrupo, ele acontece, ele é montado a partir da junção de membros de outras bandas ou de outros projetos, membros famosos ou reconhecidos, né, pelo seu talento no seu respectivo instrumento, de outras bandas. E aí a gente vai ter uma diferença básica entre supergrupo e superbanda. Hoje o nosso tema vai ser supergrupo, né, que é diferente de superbanda, que aí eu queria ouvir de vocês se vocês estão de acordo aí com essa premissa, porque para mim, por exemplo, o Toto é uma superbanda, mas não é um supergrupo. O Rush é uma superbanda, mas não é um supergrupo. Por quê? Porque eles ganharam a fama lá desde o começo, né? Não é um projeto que nasceu quando seus integrantes já eram famosos ali em outras bandas, em outros projetos. Então, acho que isso é a nossa premissa inicial. Não sei se vocês estão de acordo, concordam com essa definição aí. Eu sei que o Rick, a gente estava trocando mensagem aí semana passada sobre alguns supergrupos, ele tinha ficado numa dúvida se era ou não. Eu falei, pô, isso daqui eu acho que é. Mas aí, o que vocês acham? Supergrupo é isso mesmo? É diferente mesmo de superbanda? Estão de acordo?
Tem até uma definição da Wikipedia mesmo, ou Wikipedia, que diz que supergrupo é um termo, né, que criaram para descrever um grupo de artistas que já são famosos ou pela carreira solo ou em outras bandas. Então, eu não sabia disso, mas tem até uma definição mesmo, um termo específico, né?
É, eu vou com a Wikipédia.
Está então, na internet, é verdade, né?
Supergrupo é super projeto paralelo.
Sim.
Basicamente, né? Eu acho que é isso. Porque se você analisar, é diferente daquilo, né? De uma banda que se torna um supergrupo depois, né? Agora, o que eu acho curioso, assim, o caso do Toto, por exemplo, que começou como uma superbanda, mas depois, com o passar dos anos, eles tiveram tantas alterações dentro deles, que eles foram chamando caras que tinham carreiras paralelas, e a própria superbanda, que era o Toto, virou um supergrupo. Então, assim,
faz sentido.
É uma coisa curiosa se analisar.
Mesma coisa do Journey, por exemplo.
Também. Mesma situação, muito parecida mesmo.
É, e nem todo supergrupo é uma super banda no sentido de ser a melhor banda do mundo que executa tal música, né? Porque isso também, né? Às vezes um supergrupo não necessariamente vai ser o topo da pirâmide musical do estilo dele, né? É meio por esse lado. Então vamos lá. Então a gente definiu aqui a nossa premissa. Vou fazer uma pergunta pra vocês. O que define um supergrupo pra vocês? Na cabeça de vocês, o que caracteriza mais um supergrupo? É a qualidade técnica dos membros que estão envolvidos? É a musicalidade? É a relevância dos membros ali dentro do projeto, né? A relevância deles dentro do cenário musical? Por qual linha que vocês vão mais, assim? Tô curioso para saber a visão de vocês aí sobre esse tema, esse ponto.
Olha, cara, assim, eu acho que tem dois pontos aí nessa questão, tá? Eu, particularmente, eu acho que um supergrupo, ele é conforme a qualidade técnica, entendeu? Você tá pegando, assim, tipo um Dream Team. Você tá juntando os caras mais ferradão mesmo, cada um no seu instrumento, tá? Porém, se você parar pra pensar conforme aquilo que é marketing, aquilo que precisa ser vendido, nesse caso, aí vai mais da fama e do sucesso de cada um do que necessariamente qualidade técnica. Um exemplo disso é o Hollywood Vampire, entendeu? Hollywood Vampires é bem esse tipo de situação. Porque, por exemplo, Joe Perry toca alguma coisa pra valer na guitarra mesmo? Assim, ele toca bom pra caramba. Mas ele não é, assim, um exímio guitarrista pra gente falar assim, pô, esse cara é Johnny Depp, então. Pelo amor de Deus, cara. Johnny Depp, se falar que ele é um baita guitarrista, você tá tirando sarro. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que ele é um super grupo no que diz respeito a vendagem, a marketing, esse tipo de coisa. Mas é diferente, por exemplo, vou pegar um que tá aqui em São Paulo, que é o Sons of Apollo. Sons of Apollo, você tá falando ali de monstros tocando seus instrumentos, entende? Então, acho que tem esses dois lados aí do supergrupo.
Eu já acho que é um misto de todas essas coisas. Eu acho que é a qualidade técnica pra se formar um supergrupo, porém com uma musicalidade parecida entre aqueles membros do grupo e com relevância no cenário musical. Eu acho que é um conjunto de tudo isso.
Concordo.
E eu acho que, por exemplo, você falou de Sons of Apollo, eles vêm de uma musicalidade parecida e todo mundo realmente monstro e com nome de peso. É, e aí, por exemplo, se a gente vai pra um canto totalmente diferente aqui, por exemplo, o Winter Sun são só músicos de metal sinfônico finlandês que são fodidos no que fazem também. Então é tudo qualidade, musicalidade. Então eu acho que é tudo junto, assim.
E você, Rafa,
né, nesse caso, né, também, né? Dentro do que a Jéssica falou, caberia o Avantasia também.
Sim, o Avantasia tá marcado aqui também. Mas eu acho que o Avantasia já é um outro nível de projeto, porque não é uma banda que ela é estruturada, tipo, é uma história, né?
Concordo totalmente.
É uma história, então eu acho que é um outro nível de super grupo.
eu ia comentar aqui, tem uma banda que, em teoria, é um super grupo, que é o Led Zeppelin, né? Porque todos eles já eram músicos profissionais conhecidos antes, e todos os quatro foram membros do Yardbirds, né? A banda da década de 60 lá da Inglaterra, que, no caso, essa sim seria uma super... Calma aí, qual a definição mesmo?
Super grupo. Uhum.
Foi praticamente o início da maioria dos caras, né? Teve lá Clapton, o Jeff Beck, mas todo mundo do Led Zeppelin foi deles, e é praticamente uma dissidência, né? Do Yardbirds, do Led Zeppelin.
Nossa, mas todo mundo do Led tocou no Yardbirds? Eu sabia que o Jimmy Page tocou.
Não. Os quatro.
Jimmy Page era baixista.
Jimmy
Page foi baixista do Yardbirds.
Caramba. Ah, o Jimmy Page eu lembrava. Eu sabia do Jeff Beck e o Eric Clapton que tocaram lá, mas os outros membros do Led eu não sabia, não.
Por um breve período, o Jeff Beck era o guitarrista e o Jimmy Page era o baixista.
Uhum. Caramba, pesado, hein? Pesado. Eu vou mais na linha da Jéssica aí, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, sabe? Na definição, porque às vezes você reúne músicos muito competentes, assim, e que acabam meio que não vinga. Que pra mim, né, a gente vai falar um pouquinho das bandas depois, mas é que eu acho que é mais ou menos o caso do Chicken Foot, que é uma super banda lá. Tem o Chad Smith, o Joey Satriani, né, o Michael Anthony, mas que, sei lá, pra mim, me parece que não vingou muito. Você, Robson, quer falar um pouquinho aí sobre...
Não, eu acho que da definição de supergrupo, quando você pesquisa, geralmente o que chamam de supergrupo, seja nacional ou internacional, vai muito pela relevância do... de quem é membro de alguma banda no cenário mesmo, né? Então, pega alguém que é guitarrista da banda X, né? Baterista lá da banda Y, vocalista da outra banda, e são, em geral, são, eles chamam de supergrupo, são nomes muito conhecidos, né? Então, gente que já tocava em bandas muito conhecidas. Então, eu acho que para essa definição, geralmente puxam muito da relevância dos membros no cenário, né?
Uhum, uhum. É verdade, tem esse ponto também. Vamos pra parte mais legal. Trazer nomes aí de supergrupos que vocês separaram, tá? A gente não precisa ficar fazendo por rodada, né? Cada rodada um fala, senão vai ficar muito longo o papo. Então agora fica mais aberto aí pra vocês trazerem nomes de supergrupos que vocês separaram. Vale nacional, vale internacional. Também é legal quando trazer o nome da banda também, na medida do possível, citar ali os integrantes, né? A gente consiga também já ter uma ideia, né? Pra quem não conhece o som, né? Às vezes pode ser uma banda que eu não conheça, vocês não conhecem, enfim, mas acho que citando os integrantes a gente consegue ter uma ideia do que surgiu também aí dessa junção. Quiserem comentar do som também, fiquem à vontade. Quem quer começar aí? Quem quer trazer os primeiros nomes aí pra gente?
Ah, eu começo com o primeiro que vem na minha cabeça sempre que falam isso pro grupo, que é o Cream, né? O Ginger Baker, o Eric Clapton e o Jack Bruce.
Concordo.
É o primeiro que vem na cabeça. A gente já falou de Yardbirds aí.
Uma época que o Eric Clapton tocava com sangue nos olhos, né?
Nossa, total.
Uma época que o Eric Clapton parecia ser um ser humano legal também, né? Mas...
tem essa questão agora.
Pô, mas esse é um dos meus favoritos, cara. Demais, demais. É um power triozão. O Ginger Baker, aquele baterista classicão de jazz, né? O Jack Bruce, baixista técnico. E o Eric Clapton pensa comentários. Acho que é o Fresh Cream, o primeiro álbum deles, né?
Putz, de nome eu não vou saber, não.
Maiores hits. Pô, cara, sensacional.
Acho que tem uma coisa legal aí do Cream, né? E dessas bandas dessa época, que era muito comum você ter músicos de jazz, né? Nessas formações que acabam fulminando ali, né? Culminando numa sonoridade mais rock, mas com a galera com uma bagagem imensa do jazz e do blues, que é uma coisa muito incomum de você ver hoje, né? A não ser que você pegue, sei lá, projetos muito específicos, mas pro rock, até nessa década aí, né, 60, né, 70, comecinho ali, tinha muito esse lastro ainda, né, do músico de jazz, o músico de blues que caía no rock e você tinha uma sonoridade toda específica, né.
Hoje em dia acho que é o músico de rap que mistura com outros estilos, né, tipo, só mudou o estilo, só que tá misturando.
Sim. Sim,
rap,
sim.
Rap, hip hop.
O Queen é uma baita banda, né, cara? Tanto é que o pessoal até, o Eric Clapton, uma vez, ele li uma entrevista dele, acho que era numa Guitar Player, ele falando que as pessoas sempre pediam pra ele voltar a ser o Eric Clapton da época que ele era lá no Queen, né? Crossroads, enfim, né? Uma boa escolha, Jéssica. Uma boa escolha mesmo. Queen é uma super banda. O que mais, galera?
Ah, eu vou citar uma que eu já citei no outro episódio que eu participei, que é o Dan Crockett Vultures.
Tinha separado essa aqui.
Baita parte. Eu, o Josh Homme, o John Paul Jones e o Dave Grohl. Pô, bom, assim, não sei se vocês gostam aí de Queens of the Stone Age, mas é uma pegada muito Queens of the Stone Age, até pela guitarra do Josh Homme, né? Uhum. Mas com a bateria do Dave Grohl e aquela pitada a mais do John Paul Jones, que, pô, é gênio, né? O cara, palavras, muito instrumentista, toca um monte de coisa, toca instrumentos que eu não sei nem o nome, e é um puta álbum, assim, um álbum irretocável, né? Você pega os shows que eles fizeram na época também, era uma porrada... Caras mandavam muito bem.
O som deles me lembra muito Led Zeppelin, né? Pelo menos quando eu ouvi, eu acho que tem uma pitada muito forte ali de Led Zeppelin, né? Uma coisa muito crua também em termos de sonoridade, né? Não são músicas que tem uma linha mais melódica, né? Eu falo que é um tipo de música que, pra mim, parece que não tem melodia. Ela é uma outra coisa, ela tem um outro tipo de proposta, né? Uma coisa crua, visceral, assim, né? Me lembrava muito Led Zeppelin, cara. E é bom porque a gente vê o Dave Grohl na bateria depois do Nirvana, né? Porque no Foo Fighters ele é o frontman ali, mas eu não sei vocês, mas é muito legal ver o Dave Grohl tocando bateria, cara.
Ele gravou o Songs for the Deaf do Queens of the Stone Age também, né? Sim. Acho que é o segundo álbum do Queens of the Stone Age. Ele já é parceiro aí do Josh Homme há bastante tempo, mas a entrada do John Paul Jones, inclusive tem uma música do álbum, né, do Dan Crawford Beatles, que era do Led Zeppelin, e o John Paul Jones deu pra ele. Led Zeppelin nunca gravou e eles gravaram nesse álbum.
É, o John Paul Jones, que é um baixista que a galera meio que esquece, né, meio relegado assim. Né? Só mais a galera das antigas assim conhece, dá um valor, mas que é, eu concordo com você, Rafa, ele é um gênio, ele toca de tudo, cara. Ele toca aquele lap steel guitar, nossa, você tem vídeo, acha vídeo dele no YouTube tocando isso, é uma coisa, explodir a cabeça, assim, como baixista, meu Deus, bom demais. Rick, o que você separou aí? Ah, o Robson, manda aí, Robson.
É, queria comentar aqui uma rápida, essa é um super grupo que durou muito pouco tempo, mas chama Temple of the Dog.
Ai, também tá na minha lista.
Tá na sua lista. Eu imaginei que ia estar na lista de alguém.
Separado também.
É, formado por membros aí do Pearl Jam, tem o Chris Cornell só, né? E outro Matt Cameron do Soundgarden também. E tem uma das músicas mais conhecidas, anotei aqui, chama Hunger Strike, é uma música que toca direto na rádio também, quem ainda ouve rádio, né? E eu até vi que esse supergrupo eles fizeram em tributo a um vocalista de uma banda chamada Mother Love Bone, chamado Andrew Wood, que ele faleceu por uma overdose de heroína em 90. E segundo a história, a banda lançou só um álbum com o nome da banda mesmo. Participou de uma edição do Festival Lollapalooza em 92, mas puta super grupo, né? Considerar assim, imagine se continua, né? Ed Vedder e Chris Cornell numa banda só, nem imaginar.
Nossa, eu arrepio só de lembrar.
Sim,
impressionante. São pessoas que eu realmente gostaria que tivesse continuado super grupo. É esse, sabe? Não ser só um álbum.
Mas como que era o som deles? É mais em que linha? Eu acho que eu nunca ouvi, gente.
É mais parecido com o Pearl Jam do começo. É. Era, por exemplo, você pegar o Pearl Jam do álbum Ten, é muito parecido com o Temple of the Dog. É mais ou menos nessa linha, assim, sabe? Fizeram, acho que, cara, foi Hunger Strike mesmo que fez sucesso, acho que uma outra música só, mas...
Alguma coisa vingou, to não. Heaven.
É, mas não vingou não, cara. Não foi uma banda que acabou vingando, porque foi só um tributo também. A ideia deles não era ter carreira, né? Foi essa a proposta dele.
Mas curioso. Curioso, né, que você tocou num ponto aí, Rick, que é, geralmente esses supergrupos, eles duram um tempinho só, é um tributo, é um projeto ali,
eu
galera
acho
se reunindo pra fazer um som, não são bandas com uma carreira extensa, né, grupos com...
É difícil, né, por exemplo, assim, se você for observar o estado do Chicken Foot, o Chicken Foot, cara, eles surgiram porque eles se reuniam no bar do Sammy Hagar lá no México e tocavam junto, entendeu? Aí eles acharam, pô, que legal, a gente toca junto, fica divertido. Vamos gravar alguma coisa? Ah, tá com pausa na sua agenda? Tá na sua? Vamos gravar? Vamos. Problema é que, assim, Sam Hagar é um puta compositor, Joe Satriani é outro puta compositor, e deu certo, entende? Porque, assim, você pegou uns caras que são uns putas, uns compositores, e falou, pô, ficou música boa pra caramba aqui. E por um acaso, velho, assim, não vingou. Saca, não seguiu, né? Assim, fizeram dois álbuns, fizeram um álbum duplo. Recentemente o Satriani falou que quando quiserem voltar, eles voltam. Mas cada um tá mais preocupado com a sua carreira solo, né, meu? Assim, vamos seguir nossa vida e por aí vai. Se você parar pra analisar, eu acho que um super grupo que surgiu com pretensão de continuar, mas não continuou por causa de um conflito de ego, foi o Blackout Communion, que era o Joe Bonamassa na guitarra e no back vocal, o Glenn Hughes no vocal e no contrabaixo, o Jason Bonham na bateria. O Derek Sherinian no teclado.
Nossa, super grupo mesmo.
Pô, o ego acabou com esse.
Acabou,
porque assim, cara, vamos concordar. O Joe Bonamassa é um dos maiores guitarristas de blues da atualidade.
Não, mas eu diria da história.
Sim, eu concordo. Mas ele tem um ego que é absurdo, cara.
Uhum.
E ele tem uma carreira assim que ele lança 3 álbuns por ano, velho.
Uhum.
E você acha mesmo que ele ia ficar fazendo back pro Glenn Hughes? E você acha que o Glenn Hughes ia ficar aceitando o Joe Bonamassa brilhar mais do que ele? Mas não mesmo, cara. A ideia foi boa. Mas... O ego derrubou a banda, sem dúvida alguma.
Uhum.
Isso daí no futebol, né, Rafa? A gente falaria que é um time só de estrela.
Exatamente.
O técnico pra... Qual seria o técnico pra dar conta de uma banda dessa, né? De
Vanderlei
dar
conta de tanto.
Vanderlei Luxemburgo, pro fechou.
O Glenn Hughes é o vocalista com mais de 70 anos e melhor fase do mundo hoje, né?
Concordo.
É o único que a voz sobreviveu, né?
Concordo, sim, totalmente.
Um dos poucos.
Cara, inclusive, eu acho que o Burn, esse álbum especificamente, acho que dá pra considerar um super grupo, né? Porque botou o Glenn Hughes, o David Coverdale no vocal. Aí o resto lá do Purple, né? O Blackmore, o Lorde, o Ian Pace.
Sim.
Também faz sentido isso daí também, cara. Ah, você para pra pensar, o Rainbow se encaixa nessa mesma ideia, né?
Sim.
Que era o Dio vocal, tudo. Mesma ideia também.
Rick, tem nome aí pra trazer? Traz aí pra gente.
Ó, cara, eu vou citar um que pra mim é um dos mais impressionantes da história, cara. Que foi quando o David Lee Roth saiu do Van Halen e ele montou uma banda com o Steve Vai na guitarra, Billy Sheehan no baixo e Greg Zonetti na bateria. Ele pensou da seguinte lógica: eu era vocalista da banda do guitarrista mais foda que existia naquela época. Ele precisava de uma banda que tivesse um guitarrista que fosse igual ou mais foda aquele cara. Aí ele chamou o moleque do Frank Zappa, o Steve Vai. Aí logo em seguida já pegou o Billy Sheehan, que era um monstro já, e o Greg Zonetti, que também era um cara que tinha passagem pelo jazz. Vamos deixar por aí. Acho que a banda durou um álbum, cara. Durou um álbum. Mas, assim, foi um negócio tão estrondoso, cara. Tão estrondoso aquilo ali. Quando você vê vídeos, você vê o que eles faziam, o que era o show deles, assim. Que, velho, vou falar pra você, aquilo ali dava medo, cara. Era assustadora aquela banda. Assustadora.
Qual que é o nome da banda?
Era a banda solo do David Roth, o primeiro vocalista do Van Halen.
Ah, é a banda solo dele. Não tinha um nome.
Não. Era a banda solo dele, cara. Pra montar a banda solo dele, ele chamou os caras que eram os melhores da época. Dentro do hard rock.
Seria tipo um David Lee Roth Band, né? Sei lá, uma coisa assim.
Basicamente.
O nome tá como The David Lee Roth Band.
É isso aí. É isso.
Legal que ele é o piorzinho da banda e a banda tem o nome dele, né?
É, mas inteligente, né?
É quem paga o cachê, né?
Hoje que ele tá mais velhão, nos últimos shows do Van Halen, antes do Ed Van Halen ter morrido, ele é um Silvio Santos, cara. Você pode reparar, cara. Ele segura bem o palco ali com o pessoal, mas ele não sabe, ele já perdeu muito do vocal, tudo isso aquilo, mas ele é um Silvio Santos, cara. Ele alegra a plateia.
Ah, concordo.
É um showman.
Ele é. Apesar de eu gostar mais da fase do Van Halen com o Sammy Rager.
Eu também prefiro, prefiro.
Sou mais na linha melódica, mas David Lee Roth também, um monstro,
O David Lee Roth é tipo, ele é muito canastrão, sei lá. Sim. Ele é um Adam Sandler da música, sabe? Não consigo.
Cara, eu vou falar uma real. Você citou um ponto aí que eu achei interessante. Sabe quem que eu acho que é o David Roth de hoje em dia? A gente falou o nome dele agora me fugiu, caramba.
É medo.
Ai, meu Deus. Como que Simpson? O Dave Grohl. O Dave Grohl, cara, ele é essa figura. Era camaradão de todo mundo. O Dave Grohl era isso na época, isso nos anos 80. Uhum. O cara que transitava por outros gêneros de musicais. O Dave Grohl faz a mesma coisa. O cara que é querido por todo mundo, que zoava no palco, isso aquilo. É a mesma figura. A mesma figura. Só muda as eras, né? Entendeu? Que um tá falando de anos 80 e outro anos 2000, 2010, isso aquilo mais recente, né?
Ainda acho o David Grohl mais legal.
Eu também acho. Também
faz sentido, a comparação faz
sentido. Ele é o cara mais legal da música, né? Vamos concordar, é o cara mais gente boa da música. Não tem um cara mais legal da música atualmente do que ele.
Falo que ele é um labrador humano.
Boa definição. Eu vou trazer fala aí, Rosa.
Eu queria trazer uma observação que eu considero o Foo Fighters um supergrupo. Porque se vocês pegarem o Foo Fighters, o Dave Grohl veio do Nirvana, Pat Smears, que tocou com o Nirvana, eu acho também, mas era de uma banda chamada The Germs. Nate Mendel, que veio do Sunny Day Real Estate. O pessoal falou em outro podcast que era da cena emo, né? Emocore. E o Taylor Hawkins, que tocava com a Alanis Morissette. Então, pode considerar também o Foo Fighters um
super grupo. Não, hein? Eu acho que é uma super banda. Uma super banda. Não, então, virou uma super banda, né?
Eu vi projeção. Isso em algumas notícias mesmo. O pessoal considerando o Foo Fighters um super grupo. Apesar de que eu acho que o Foo Fighters, ele tem uma carreira muito longa, né? Então, talvez no começo ali, podem ter até considerado. E depois de um tempo, ele virou uma super banda mesmo.
Milton, antes de você falar o seu, só seguindo nessa linha aí, tem o álbum, o documentário que o David Grohl lançou, o Sound City, que tem várias formações diferentes, várias músicas, tem um álbum do documentário, né? Que são supergrupos. Isso, do estúdio famoso lá na Califórnia, o pessoal gravou vários álbuns, o Rage Against the Machine gravou lá, várias bandas gravaram lá.
Fleetwood Mac.
mas cada faixa do álbum é uma super formação, sabe?
Uhum.
São super grupos de uma música só. E tem uma faixa, inclusive, com o Paul McCartney, que são os membros remanescentes do Nirvana e o Paul McCartney.
Caramba.
Você já imagina aí a porrada, né?
Essa é pesada.
Na mesa de som clássico do estúdio lá, é muito foda.
Isso, não. Aquela a mesa gigante que ele pagou $200,000 pra levar embora. O Butch Vig, né, que é o produtor do Nevermind, produzindo o álbum. Ele tem uma galera, Corey Taylor, o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, o Jot Homme também, do Queens of the Stone Age, o Pat Smear, enfim, uma galera gravou aí.
Show. Bem, vou falar uma aqui que eu comentei com o Rick e você a princípio tinha discordado, Rick. Eu acho que a galera não vai discordar, mas aí eu quero ouvir seu ponto. Cara, o Audioslave, pra mim o Audioslave é uma super banda. Porém, o Rick não tinha concordado de primeira. Por que você não concordado, Rick? Eu acho que é uma super banda.
Então,
super
cara,
é um super grupo, acho... super grupo, perdão, gente. Super grupo, é um super grupo.
Então, cara, eu não acho que é um super grupo. Porque aí parte mais ou menos da mesma situação do Walter Breed, por exemplo. O que, que é o Walter Breed? O Walter Breed, ele é o Creed com um vocalista diferente.
É.
Tá entendendo? O Audioslave é a mesma coisa. É o Rage Against the Machine com um vocalista diferente. Você tá entendendo?
Ah, eu acho não. Acho que são sons bem diferentes, hein?
Uhum.
Cara, não é a questão de ser sons diferentes. Não é essa a questão. É a questão basicamente assim, ó. Seguinte, acabou nossa banda, vamos montar outra. Então, vamos... A gente já tem aqui nossa cozinha pronta, a gente só precisa de mais um vocalista. Então, por esse ponto, eu não considero um super... Porque assim... Quando foi criado o Audioslave, o Soundgarden também estava acabado. O Chris Cornell estava em carreira solo há muito tempo. Ele já estava... O Soundgarden foi voltar depois, um pouco depois. Mas o Chris Cornell já estava em carreira solo há muito tempo. Há muito tempo. Então eu acho que é muito parecido com a situação do Walter Breed. Você entende? Por exemplo, se você ouvir o Walter Breed, não tem nada a ver com o Creed. Tem nada a ver, cara. É muito mais pesado, tem solo pra caramba. O trabalho vocal é absurdo, isso, aquilo. Então é uma coisa muito, muito diferente. O que eu acho barra mais em ser um super grupo é o Velvet Revolver, entendeu? Porque aí, cara...
isso é.
É um super grupo.
É, porque aí já muda um pouco de figura. Porque assim, tem um segundo guitarrista que veio, que era um cara conhecido de estúdio, muito conhecido de estúdio. Sim. Ali. O próprio Matt Sorum, cara, ele já foi pro Guns na condição de ser um baterista fodão, que ele era do The Cult, cara. Entendeu?
Inclusive, então, pode falar. The Cult, Jesus amado, a melhor fase do The Cult é com o Matt Sorum.
Então,
nossa, Matt Sorum é um monstro. Matt Sorum é o que direto tá no Brasil.
E o Scott Weiland de vocal também, né?
Sim,
já,
sim.
Esse chegou nesse ponto, que era outro cara fodão, conhecidaço também, entendeu? Então, assim, eu acho que o Audioslave, ele não chega, mas o Velvet dá pra falar.
Ah, com certeza.
É, eu acho que também, o Audioslave eu acho que é um super grupo, por quê? Porque eu acho que a figura do Chris Cornell, ela é tão impactante, ela é tão forte, que eu acho que muitas vezes o supergrupo, quando você une eles, você acaba tendo até tirando um som diferente do que os membros, do que o esqueleto principal ali praticava na outra banda. Eu acho o som do Audioslave muito mais hard rock do que o Rage tocava. E eu acho que o vocal do Chris Cornell traz um tempero diferente pro som.
Mais
alternativo, até mais pop em algumas canções, né? Mas tem esse ponto aí que o Rick falou. Eu acho um super grupo, mas acho, por exemplo, o Velvet Revolver se enquadra mais como super grupo do que com o Audioslave, né? Porque você pega ali o esqueleto do Guns, mais um músico de estúdio, que acho que é o Dave Kushner, o outro guitarrista. E aí você traz o Scott Weiland, que, meu, eles fazem um som totalmente diferente, que tem uma pegada punk muito forte, que o Duff McKagan tinha muito essa influência, mas que ele não conseguia levar tanto pro Guns. E no Velvet Revolver você tem isso, e o vocal do Scott Weiland, que também é outra coisa aí de outro mundo. Mas não sei, e o Rafa, o Robson aí, não sei se vocês falaram na questão do Audioslave, o que vocês acham? Supergrupo ou não?
Nisso aí eu concordo com o Rick, meu. Eu acho que o Audioslave, eu não considero eles um supergrupo. Considero que eles queriam um outro vocalista, eu não sei de quem surgiu essa ideia aí. Eu acho uma banda muito boa, mas um supergrupo, não sei, porque a base deles ali veio do Rage Against the Machine, né? Eu acho.
É. É, eu concordo.
Se chamar de supergrupo, acho
que... Eu acho que, por exemplo, Prophets of Rage, que é uma junção do Rage Against the Machine com o Public Enemy, muito mais supergrupo do que o Audioslave, por exemplo.
Assim, concordo totalmente.
Porque você troca... Praticamente só tirou o Zack de la Rocha e colocou o Cornell, né? Assim, são vocalistas completamente diferentes um do outro, né? Mas é que já existia uma sinergia ali entre os três, né? E o... Meu Deus, o Tom Morello tem aquela guitarra dele muito característica que ele... Que, assim, não vou dizer que ele repete, mas é muito parecida nas duas bandas. Eu não vejo uma musicalidade tão diferente. A impressão que dá é que são musicalidades muito diferentes porque os dois cantam muito diferente. Mas se você parar pra pensar, o instrumental não é uma coisa assim tão distoante uma coisa da outra. O que já acontece no Prophets of Rage, né? É uma coisa bem diferente do que ele já apresentava antes.
É, eu acho que no caso do Audioslave, o vocal do Chris Cornell, ele é tão marcante que ele traz essa sensação que o som tá muito diferente, pelo menos pra mim, mas, né, é válido também essa visão de vocês, né, que eles já tinham, né, toda uma simbiose ali no Rage e de alguma forma só trocaram o vocalista mesmo. Eu acho bem diferente, assim, eu acho que muito pela figura do Chris Cornell, né, mas um bom ponto aí, né, acho que eu achava até que o Audioslave não ia gerar tanta controvérsia assim como gerou aqui a gente comentando. Mas tá ótimo. Vamos seguir aí. Jéssica, traz mais banda aí pra gente. Mais supergrupos, né?
Eu trago um questionamento, na verdade, que eu estou
acreditando
desde que vocês começaram a falar aí, né? O Audioslave.
Olha aí, o Audioslave rendendo.
É uma banda do Slash ou é um supergrupo?
Eu? Carreira solo do Slash, porra.
Carreira Slash solo.
Mas solo
só dele. Só tem nome pesado. Entra na mesma do David Lee Roth?
Eu acho que o caso do Slash aí... É, Jéssica, só complementar aqui, Rick, aí eu já te passo.
Não, fica à vontade.
Porque o Slash, ele gravou um CD que chama Slash and Friends, que eu acho que é um CD até não tão antigo. Que esse CD, a gravação desse CD, eu considero um super grupo. Por quê? Porque ali o Ozzy participou de faixa, o Adam Levine participou, o David Grohl tocou, o Duff McKagan tocou. Então eu consideraria mais o álbum, esse álbum que ele gravou, Slash and Friends, o primeiro, como mais um conceito de super grupo do que o Snake Pit. Acho que é mais uma banda solo dele, né?
Vocês estão despertando coisa aqui que eu nem tinha pesquisado, gente.
Aí, aí. Fala aí, Rick.
Ó, a gente cai aí numa coisa muito parecida com o Zach Wild, cara. Veja bem. O Zach Wild, ele na primeira vez que ele saiu da banda do Osborne, ele saiu em carreira solo, que ele lançou aquele álbum lá que tem um feto, né, na capa lá, que é o seu nome, cara. The Book of Souls. É, que fez muito sucesso, que é a primeira versão. E logo em seguida ele emendou o Pride and Glory, que foi a primeira banda dele, que é, assim, muito mais legal do que Black Label Society. Mas muito mais legal, muito mais legal. Que foi a primeira banda dele, que era um power trio. Aí você entra no Black Label hoje. É que pra quem tá mais, assim, dentro dessa linha aí do metal, da linha do Black Label... Você vai entender que o Black Label é um supergrupo, basicamente, assim. Não, assim, supergrupo por causa dos caras que eles chamam, não porque eu acho que entra na categoria. Ó, tem o guitarrista que faz apoio pra ele, é o Jordan Z. Guitarrista de estúdio, conhecido de várias bandas de metal, que dobra todos os solos do Zach Wild. Vamos concordar, o cara não é ruim. É, aí o batera também já é outro cara de uma banda de metal, não sei o que tem. Então, assim, é muito parecido com a situação do Slash Snake Pit, assim, também, sabe? Então, começa a entrar num limiar que fica difícil você definir também, assim, sabe? O que é, o que não é. É que nem você pensar, Megadeth. Quantas formações já teve o Megadeth? E toda vez o Dave Mustaine só chama cara muito fodão, que foi fodão em outra banda. Então, olha todos os guitarristas que passaram pelo Megadeth. Agora tá o Keith Loureiro. Antes dele era o Chris Broderick, que também já era um cara fodão na linha do metal. Aí o Marty Friedman, não precisa nem falar. Aí o Chris Poland. Então, assim, um monte. E na bateria já teve até o James Lomenzo, cara. Então, assim, começa a entrar num ponto que você tenta definir o que que é. É uma banda mudando os membros e chamando alguém mais famosão, que é o que acontece com o Toto também, ou é um supergrupo? Eu confesso que aí eu também não tenho muito como definir, não.
É, difícil. Jéssica, o que você ia trazer aí? Ou você ia falar do Slash Snake Pit mesmo?
Não, o que eu ia trazer é o Traveling Wilburys, que é o George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison.
Nossa,
todos eles já tinham
super grupo.
A carreira extremamente consolidada, foi no final dos anos 80. Então, assim, é um super grupo que pra mim, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, porque, né, descobrir pessoas até já morridas, né? No caso do George Harrison. Mas é uma banda que são três álbuns, assim, que é assim, intocável pra mim.
Nossa, isso é. Só de ter o Bob Dylan e o George Harrison, né? Aliás, se o Bob Dylan montar uma banda agora com a gente aqui da gravação, vai ser um super grupo, só por ter o Bob Dylan, né?
Boa, e o Roy Orbison também, né?
Nossa, também. Nossa Senhora. Vocês conheciam esse projeto aí que a Jéssica trouxe?
Não, eu tô sabendo agora.
Eu também, cara.
Aqui também que eu vou pesquisar depois,
inclusive. Repete aí pra gente,
Jéssica. Eu juro que Jéssica. Eu não conhecia.
The Traveling Wilburys.
The Traveling Wilburys, manda aí. Nossa, eu vou ouvir, cara, com certeza. Rafa, você agora, manda aí.
Cara, eu vou citar, porque pra mim é o supergrupo que mais deu certo, que mais funcionou. Talvez seja o mais longevo também, tem 9 álbuns de estúdio. É o Emerson, Lake & Palmer, que é um negócio, assim, inacreditável, né? É assim, a primeira banda que levou um sintetizador pro palco, né? Já começa por isso aí, tipo, os caras colocavam um reator nuclear em cima do palco, praticamente, saindo em turnê, né? Os Rhodes deviam adorar isso. Mas é um som experimental, né? Bem experimental, rock progressivo, né? E, porra, os três monstros, né? E, inclusive, tem uma lenda, eu não sei se é verdade, eu li isso em algum lugar, que não era pra ser Emerson, Lake & Palmer, era pra chamar Help, que ia ser Hendrix, Emerson, Lake & Palmer. Não sei se é verdade.
Eu também conheço como lenda, não sei se é verdade também.
Mas se rolasse, você imagina, o Jimi Hendrix junto com esses três aí. Mas enfim, Emerson, Lake & Palmer é um dos maiores. Mas das minhas bandas preferidas.
Mas qual que era a formação aí?
Nossa Senhora.
Eles eram... Cara, eles vinham da onde exatamente? De quais bandas ou quais outros projetos, você sabe?
É o Emerson, né? Ele vinha do The Nice, o Lake do King Crimson e o Palmer do Atomic Rooster.
É, o King Crimson eu conheço. Já é um grupo relevante, né? Há uma boa cota aí, né?
Nossa, mas eu tenho Tarkus aqui em vinil. Nossa Senhora, que álbum, gente. Fazer isso nos anos 70 ainda, eu fico de cara.
É, basicamente um dos pais aí do progressivo, né? Emerson, Lake & Palmer. Sim. O Genesis também era. Eu sempre confundo Yes, o Genesis também era um progressivo também.
Supertramp também.
Supertramp também. Da hora. Robson, segue aí você.
Então, eu tinha anotado pra trazer o Walter Breed, mas aí o Rick, ele me convenceu que o Walter Breed realmente não é um supergrupo, né? Só trocaram lá o vocalista do Creed e fiquei dando uma olhada aqui, cara. Eu falei, não, tudo bem, né? Aí eu anotei alguns outros nomes, né? Inclusive no Nacional, né? Eu queria trazer o Tribalistas, apesar de não gostar dos Tribalistas, eu considero eles um super grupo nacional, porque os três ali, eles já eram muito conhecidos, muito bem estabelecidos no cenário da música popular brasileira, e eu considero o Tribalistas um super grupo e que fez bastante sucesso também, né?
Concordo.
Sim, sim.
Super grupo.
Sem dúvida, cara.
Brasileiro. Sem dúvida. E foge um pouco do... A gente tá falando muito do rock, né?
Sim.
E aí vem pra cá pro Brasil, aí pensa num super grupo. Logo vem à mente os Tribalistas.
Né? É, Tribalistas que durou um álbum só também, pessoal.
Teve um de volta mais. Agora,
de repente, né? Eles fizeram um faz pouco tempo. Pouco legal. Antes, acho que 2018, 2019,
por aí. Ó, vou aproveitar que o Robson trouxe um nacional aí. Quer falar antes, Rafa? Falei.
Não, vai lá, manda bala.
É, eu tinha comentado com o Rafa e com a Jéssica um nome que eu separei aqui e que eu não sei, vocês podem dar risada, mas é aquele projeto Amigos, é um super grupo? Eu acho que é um super grupo. É um super grupo, não é?
Eu tinha
separado aqui. É, então. Olha aí, ó. Boa, boa. Boa. Eu tava pensando
deu justamente... uma epifania sertaneja.
Sim, cara, sim.
Quem eram os amigos? Era o Chitãozinho Chororó, era...
A formação Leonardo, inicial, né? E o Zezé de Camargo.
É, eu acho que o pessoal só fica em dúvida, porque eu não sei da onde que surgiu a ideia dos amigos. Será que foi algum produtor musical ou foi a
então,
TV?
Então, tem uma história aí, porque é o seguinte, vamos contextualizar. Segunda metade dos anos 80 e início da década de 90, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo... Aí, quem mais aí que a gente tá falando dessa dupla, hein? O Zezé de Camargo e o Luciano. É, eles, os três, eles revezavam de quem era a maior dupla sertaneja da época. Então, isso, na verdade, causava, assim, uma certa coisa, assim, pô, existe uma rincha, existe uma disputa. Só que, ao contrário do que acontece muitas vezes no rock, esses caras de sertanejo, eles são muito unidos. Por isso que o sertanejo vende pra caramba, entendeu? Sim, porque eles, de fato, cara, assim, eu tenho vários amigos de estúdio que trabalham com sertanejo, um empurra o outro, cara, um alavanca o outro. E aí as três duplas tiveram uma brilhante ideia de o seguinte, cara, nós somos os três foda, nós deixamos o Milionário José Rico pra trás, João Mineiro Marciano pra trás, que eram os caras que vieram antes deles, né? Vamos arregaçar agora de ganhar dinheiro? Vamos. Aí, nessa, o grupo de marketing deles definiu, ó, então, pra acabar com qualquer coisa, vocês são os amigos. É todo mundo amigo aqui. Então, foi uma puta de uma coisa combinada entre eles, na amizade entre eles, mas uma estratégia de marketing que funcionou de forma fantástica.
Sim,
Foi genial a estratégia dos caras. E se tornou imbatível. Nessa linha, tem outra coisa que aconteceu na música brasileira, que é aquele O Grande Encontro. O Zé Ramalho, a Elba Ramalho, o Alceu, tudo assim, pô.
E o Geraldo Azevedo.
Também é outro supergrupo.
Por um momento eu pensei que você ia citar o Highwayman, que era o grupo de música country americana lá com o Johnny Cash, o Willie Nelson.
Também tinha essa. Esse daí passou, desculpa. Bom, eu fiquei no Brasil mesmo agora.
Cara, se tivesse amigos hoje, quem seria, hein? Seria o
Firmo. Não, tentaram recentemente.
Teve aí no final do ano, que até acho que eles fizeram no Allianz, eu acho que foi o Zezé, o Chitão, o Chororó não pôde cantar, quem cantou no lugar dele foi o Edson. Foi o Edson do Edson e Hudson. Mas o legal do Amigos é que quando eles começaram, então a gente já definiu o que é um supergrupo, ok, estamos todos de acordo, maravilha. Mas o legal é que o Amigos, quando ele surgiu, e ali na década de 90, as outras formações que apareciam eram boas também, né? Porque às vezes saía o Zezé de Camargo e entrava, sei lá, o Jean Giovanni, o Christian Ralph, o Daniel. Então eles sempre manteram assim, então, o nível alto ali do sertanejo, né? Bem legal.
Era tipo Vingadores, né?
Sim. O Amigos é o Vingadores do sertanejo, né? Pô, assim.
Se for nessa linha aí, pegar agora esse monte de sertanejo universitário pra poder montar um supergrupo, é tipo a Miss Marvel, né? Porque é uma série ruim, com um herói ruim, caramba, entendeu? É horrível, gente, credo.
Nem assisto essas coisas, gente, pra não me decepcionar.
Outra banda nacional aí que eu fico na dúvida que é um super grupo, mas deve ser sim. Teve uma banda ali em 2009 chamada 9 Mil Anjos.
Mas essa foi uma que não deu certo.
Né? O Júnior, o Champignon, quem mais? Era o Júnior, o Champignon?
Peu Souza, guitarrista da Pitt.
Eu trabalhei com o pai do Peu Souza na Gazeta Mercantil.
Cara. Eu lembro que você falou.
Eu trabalhei com o pai dele, cara. É verdade.
Pericles Carpigiani. Era isso, Fuga.
É um super grupo, hein, Rafa? Acho que é um super grupo, hein? Se vingou é outros 500, mas é um super grupo.
Foi uma tentativa, assim.
Mas deu tanto errado que só ficou o Júnior vivo hoje em dia.
Misericórdia, gente. Hoje
comida cruel. Nossa. Ô, Rafa, você quer que eu corte isso na edição? Meu Deus do céu. Ô, Rafa, faz favor, cita novamente aquele super grupo do country que você falou, que eu ouvi uma vez o Regis Sadeu falando isso numa live, eu anotei, mas troquei o celular, ficou no outro celular e eu não lembrava. Cita aí, porque vale muito ser citado esse super grupo de country.
É o The Highwayman.
Que era o composto pelo...
Só vou lembrar de cabeça o Johnny Cash e o...
Willie Nelson.
Chris Christopherson e o Waylon Jennings.
Sim, super grupo,
Grandes nomes do country americano. É legalzinho, eu já ouvi o primeiro álbum.
Se não me engano, eles foram montados pela gravadora mesmo. Eles eram da mesma gravadora e falaram, vamos juntar aí, né?
Sim, boa. Boa referência. A gente foca muito no rock, mas tem outros estilos, tem, com certeza, aí no country, os próprios nacionais que a gente trouxe aqui. Rick, manda aí. Eu tenho certeza que você vai falar um grupo aqui que você não falar, eu vou falar depois, mas enfim.
Vamos lá, cara. Eu, na verdade, eu tô na dúvida de dois aqui pra falar. Um mais atual e outro mais década de 90 aí. Mas aí o que, que você prefere que eu fale, meu?
Fala mais o atual, que eu acho que é o grupo que você foi no show deles. Mas
o Winery Dogs.
Isso, esse mesmo. Dogs. Tem que estar aqui, cara.
É, The Winery Dogs não tem como não falar que é super, né, cara? Não. Eles lançaram dois álbuns. Rich Kotzen, que é o rei dos supergrupos, né? Toda hora ele tá no supergrupo também. Mike Portnoy, que é o patrono dos supergrupos da humanidade.
Total.
Né? Desde que ele saiu do Dream Theater, que ele mais faz na vida é supergrupo. E o Billy Sheehan, que é aquele cara que todo mundo convida pra festa, né? Porque ele é legal, é divertido, toca com todo mundo, tá sempre com todo mundo e tá de boa, assim, cara. Ó, meu, isso aí, acho que dos supergrupos atuais, assim, pra mim é o que mais me agrada.
É.
Por causa da linha do hard rock, porque o Rich Kotzen é um monstro. Você não define se o Rich Kotzen ele é melhor vocalista ou guitarrista, é difícil. Concordo. Saber o que ele é
difícil,
melhor.
Difícil.
É, ele é um absurdo aquilo ali. E, cara, assim, uma baita de uma banda legal, divertida, que conseguiu fazer algo que até hoje foi, parecia impossível, que foi controlar o ego do Mike Portnoy.
Né?
Sim.
É impressionante, porque, cara, assim, eu lembro que quando eu fui assistir o show, tava eu e o Everton Nascimento, que na época era o repórter da Guitar Player. E ele falou uma coisa pra mim que eu achei impressionante. Ele falou assim, cara, é a primeira vez, desde que eu cubro o show, que eu vejo uma banda que conseguiu colocar o Portnoy numa bateria com um bumbo só, dois tons, surdo e caixa. Cara, assim, é um negócio impressionante. Eu quero saber... Aí ele falou assim, eu quero saber quanto tempo ele vai aguentar tocar só com isso. Daqui a pouco ele sai dessa banda, entendeu? Então, meu, assim... Pra mim, foi um baita de um grupo legal.
O Winery Dogs é topo da cadeia alimentar musical.
Sim.
Cara, você tá falando isso do Portnoy. Ele tem uma banda, chama Yellow Mother Custer, que é uma banda de tributo aos Beatles, que é dele, do Paul Gilbert, que ele também toca com um beatzinho. Pois é.
Caramba, doido, cara. Né, isso é nova.
É uma banda só de cover de Beatles, que são vários músicos, eu não conheço os outros, mas os dois, o Portnoy na bateria e o Paul Gilbert na guitarra.
Ó, sabe o que rola? Se a gente parar pra ver, por exemplo, a gente não tem muita ideia de quantos supergrupos tem. Eu, cara, acho que é uns... Deixa eu ver. Há muito tempo já, cara, acho que é uns 20 anos, mais ou menos, eu fui na Galeria do Rock uma vez, quando a Galeria do Rock ainda era algo relevante, porque hoje em dia tá dose lá, né? E eu achei pra vender na época ali, cara, um DVD de um evento que rolou no Japão chamado Guitar Wars. E esse Guitar Wars, ele reunia na guitarra o Paul Gilbert, o Nuno Bittencourt, o Steve Hackett, o Gary Cherone no vocal, cara, quem que era? Aí o baterista, o baixista e o tecladista eram uns caras meio fodão que eu não lembro. Foi um super grupo que montou no Japão, cara, fez um showzaço, gravou um puta de um álbum ali. Ah, e o Joe Paul Jones no baixo, cara, olha eu aqui. Foi um super grupo, eu tenho até hoje esse DVD aqui em casa, cara, não vendo, não desfaço. Mas se você for no YouTube, é capaz de você achar Guitar Wars, que aconteceu em Tóquio, no Japão. É o tipo de supergrupo que nunca chegou aqui, entendeu? Porque o Japão é a terra que consome rock e hard rock, hoje em dia, né? Ao contrário do resto do mundo.
E metal sinfônico.
E metal sinfônico, verdade. Que é só o Japão e o Brasil, né? Vamos concordar. Porque assim, é o Japão, o Brasil e a minha esposa. Porque minha esposa gosta de metal sinfônico, que eu acho uma coisa horrorosa, pavorosa, mas ela acha isso.
Ei! Ó.
Mas enfim, então às vezes fica pipocando um monte de supergrupo, cara, que a gente não tem noção. Por exemplo, antigamente, cara, era muito comum você ir na Aqualung lá na Galeria do Rock. Eles tinham todos esses DVDs e discos pirateados desses supergrupos que jamais chegariam aqui. Hoje, você acha no YouTube. Então, acho que um dos últimos supergrupos que teve aí recentemente foi um que reuniu Steve Vai, Paul Gilbert, Joe Satriani, Nita Strauss e quem mais? Cara, e o Billy Sheehan. Então, assim, uniu para um evento, entende? E ninguém sabe. Então, tem aqueles que fazem carreira e tem aqueles que, na verdade, vamos reunir aqui para poder fazer um som.
E tem uma coisa que é depois do We Are The World, que é um supergrupo, dica de passagem.
Sim, porra, verdade.
Existiram, acho que, milhares de campanhas, né, beneficentes, que juntaram vários artistas, que você pode caracterizar como supergrupo. Às vezes é para gravar uma, duas músicas só, mas acabam sendo supergrupos no final, né?
Show, por exemplo, até o tributo ao Fred Mercury, que foi beneficente para instituições de AIDS.
Sim.
É verdade. O
é incrível.
Live Aid, não, Live Aid.
Não, o... Cara, ter Axl Rose e Elton John tocando Bohemian Rhapsody juntos.
É animal.
Liza Minnelli cantando We Are Champions, o David Bowie cantando Under Pressure, o George Michael, porra, qual música é o George Michael cantando, eu não lembro, mas o George Michael tá nesse show aí também.
Tá, é verdade, tá.
É, concordo. Um feito que só o Queen, só as músicas do Queen, né, poderiam fazer. Gente, vamos caminhar então aqui pro final. Vocês querem citar rapidinho, só citar mesmo, alguma banda que vocês não comentaram aí? Sei que o Rick ficou com uma aí da década de 90, quer só citar, Rick, qual que era?
Não é bem um super grupo, é uma super dupla, né?
Sim.
Coverdale e Page. Quando Coverdale se juntou com o Jimmy Page, eles lançaram um álbum monstro.
É incrível.
Monstro. E aí tem uma história por trás disso daí que deu um palco o John Paul Jones na época, porque o John Paul Jones, ele se sentiu deixado de lado disso daí, porque quando surgiu esse grupo, quase foi considerado a possibilidade de ser um novo Led Zeppelin, entendeu? O álbum é monstro disso daí, é monstro desse negócio aí. E, cara, foi um álbum também que durou ali, foi sensacional e acabou. Nada além disso, cara.
Só isso.
Volta o Dave Coverdale pro Whitesnake, que até hoje tá nativo, arrebentando, né? Como sempre. E o Jimmy Page sendo lenda.
Nossa, é bem cara. Essa ideia. Cara, que parceria, hein?
Shake My Tree, que é um puta som, né, cara? O
animal, Jimmy Page, cara,
arrebentando na guitarra e aquele vocal mais rouco lá. O Coverdale fumou 3 maços de derby antes de cantar. Cara,
aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Pera aí, vamos lá. Depois que o Coverdale e Page deu tão certo, porque ele estourou na época da MTV, lançou o clipe, cara, arrebentou, tá? Não sei o que tem. Vocês lembram que logo depois, aí saiu em turnê o Robert Plant com o Jimmy Page?
Sim.
E aí, nessa situação, foi que deu palco o John Paul Jones. Porque o John Paul Jones, ele falou assim, opa, pera um pouquinho. O que é isso? O retorno do Led Zeppelin e eu não tô? Eu sou maestro dessa porra toda aqui? Porque, assim, ao contrário do que todo mundo pensava, a cabeça musical não era o Jimmy Page.
A cabeça musical era
o John Paul Jones. Uhum. Vamos deixar bem claro isso daí. Então, foi depois disso daí que deu treta. Porém, essa parceria do Robert Plant com o Jimmy Page, ela só surgiu por causa do sucesso que foi o Coverdale e Page.
Boa. Robson, quer citar aí rapidinho? Mais algum? Tava na lista?
Não, queria citar dois rapidinho. Tem um que é o Yardbirds, né? Só que esse dizem que até é supergrupo às avessas, né?
Tem
o Eric Clapton, Jimmy Page e o Jeff Beck. E depois eles viraram o que viraram, né? E tem um supergrupo brasileiro, mas não é muito conhecido, é bem recente, chamado PAD, P-A-D. O nome, ele é um acrônimo para pé de galinha. E eles deram esse nome, tipo tirando um sarro com o Chicken Foot. Porque o vocalista é bem fã do Sammy Hagar e ele ouvia bastante. É uma banda brasileira, meio hard rock. Ela é formada pelo vocalista Fábio Nogueira, que é de uma banda chamada The Soundtrackers. O Marcos Kleine, que é titular da guitarra do Traje a Rigor. E tem também o William Bill de Oliveira, que é manager do Dr. Sim e toca em outros projetos também. E tem um tecladista, Rodrigo Simão, e Thiago Biasoli na bateria, que eu vi que são de outras bandas assim, não tão conhecidas. Mas até a imprensa apresentou como um super grupo. Eles fizeram alguns shows, tem álbum gravado, se vocês quiserem pesquisar depois. É hard rock, eles cantam a maioria das músicas em português, é um som legal até, acho que vale citar aqui.
Boa.
E eles foram formados em 2017.
Boa. Rafa, quer citar mais algum aí, rapidinho?
Quero sim. Cara, é um que a gente tinha até comentado na pré-gravação, que a gente meio que concluiu que não é um super grupo, é uma super banda, mas Novos Baianos aí do Brasil também, formação fantástica, música linda, mas parece que foi antes, né? Foi a primeira banda de todo mundo ali.
Sim.
Mas fica a menção aí.
Show. Jéssica, tem mais algum aí pra citar?
Eu tenho dois. Eu tenho um classicão e um que é atual, que eu considero super grupo. O classicão é Os Três Tenores.
Nossa!
É, só ao vivo, mas Eu acho que assim, cara, Plácido Domingo, José Carreiros e Pavarotti, esses três juntos, eu choro.
Meu Deus, é, nossa,
são
que
os amigos
super grupo.
Da música clássica.
É. Exato.
São os amigos
da... Os Vingadores da música clássica.
E o atual é o Silk Sonic, que é o Anderson .Paak e o Bruno Mars, que eu acho incrível, e os músicos que eles chamam pra tocar junto com eles também são músicos. Já são super renomados, então...
É, é um super grupo também.
Eu
né?
acho que é um super grupo. É,
maravilha.
Faz sentido mesmo, você.
Boa, vamos então, hein? Aqui pro final, caminhando pro final, a gente tem uma... fazer uma brincadeira aqui. Vamos montar os nosso, o nosso supergrupo nacional e internacional. Então, acho que pode ser do, ali da linha do rock, do pop, beleza? A gente só precisa definir a formação aqui. Bateria, baixo, duas guitarras ou uma guitarra? O que vocês curtem mais?
Duas
guitarras, tá bom.
E então vai valer...
duas guitarras. E teclado também?
Eu acho que vale.
Tá bom.
Ah, tem então, que ter, tem que ter.
Vamos lá, então vamos começar com a nossa, o nosso super grupo nacional. Na bateria, quem que vai na bateria? Eu vou dar uma sugestão aqui, João Baroni.
Baroni.
Então Baroni venceu. E você, Rafa, Baroni também?
Eu ia falar Igor Cavaleira, mas tem que ver qual gênero que vai... Que essa banda vai tocar, né?
É, meio... Baroni, pensa não, rock, não, rock pop, né?
Não, agora tem o risco de ter o Igor na bateria e o vocalista do Molejo no vocal. Aí,
nossa,
mas... mas eu acho que justo, o Baroni tá justo. Eu vou criar essa intriga, né?
Boa, boa. No baixo. E aí? Eu sou baixista, mas eu não vou dar a minha sugestão. Quero ver
o vídeo de Ribeiro você. Falar o Bi Ribeiro é chato, né?
Não, aí não vale. Tem que ser de... Cada um de um canto.
Eu ia sugerir o PJ, meu.
Sim, PJ.
PJ.
PJ que é bem roqueiro, hein? A gente só vê ele lá no Jota Quest, mas o PJ. PJ manda um rush no contrabaixo, cara, de letra, assim. Eu acompanho ele no Instagram. Nossa,
ele
manda ele muito
é
bem. E aí, Jéssica, PJ mesmo? Tem mais PJ, sugestão aí? Você, Rafa.
Ah, eu vou colocar o champignon, só pra ser do contra dessa vez.
Ah, não, mas eu acho que tem que ser músicos vivos, né?
Olha aí.
Ah, é, então. Monta uma banda, monta um super grupo espiritual aí.
Onde? Vamos do champignon, então? Vamos trocar pelo champignon? Aí vamos alterar a regra. O champignon foi um baita baixista. Seria uma super banda, um super grupo, o nosso. Agora é, vamos lá,
aquele
então.
Aquele cara que tá agora no tributo ao Charlie Brown é melhor que o Champion, hein?
Ah, mas o Champion tem toda a mágica dele, né?
É icônico,
tem o carisma.
Né?
É, ele é muito icônico. Ele que criou, né? Ele que criou, então... Acho que... Então vamos lá, Baroni na bateria, Champion no baixo, guitarra, são duas guitarras. Aí acho que tanto faz, a quem vai ser o solo, base, tanto importa, a gente precisa
escolher... Os dois escolher... solam junto, porque, até porque a banda vai ter o Matheus Assato e o Eduardo Anu, então tá bom, né?
Eu vou de Matheus... Primeiro, Matheus Assato, eu vou de Matheus Assato.
Matheus Assato, cara.
E Hugo Mariucci.
Nossa, isso aí é bom, hein?
É, até acho que aí se for de nome icônico, cara, então vamos fazer uma troca aí. Deixa o Matheus Assato em uma e por que, que a gente não põe o Pepeão na outra?
Sem dúvida.
Puta merda. Caraca.
Pepeu Gomes tem que estar, cara.
Nossa.
Um atual e um clássico.
Nossa. Então. Boa lembrança do Pepeu. Pepeu é infernal, cara. Nossa. Então montamos aqui, Baroni, Champignon, Matheus Assato, Pepeu Gomes, teclado. Aí, putz, eu não sei o nome de tecladista, gente. Aí...
Eu não sei o nome do cara, mas é um tecladista que eu gosto muito, eu sempre esqueço o nome dele. O tecladista do Paralamas. Ele não é um membro oficial do Paralamas.
Ele não é um membro fixo, né? Mas,
é, não é um membro, mas ele é muito foda, cara.
João
ele é muito
Fera.
Isso, João Fera, ele não. João
Fera. Boa. Eu tinha pensado no Márcio Buzelin, só que ele é do Jota Quest, né? É, mas é verdade, o PJ não entrou. O Márcio Buzelinho tinha pensado nele, mas esse cara do Paralamas é bem bom, hein?
Ah, ele é marcante, cara. Ele é um cara Sim. bem marcante, isso aí. Se bem que aí, se vocês quiserem inovar pra pegar mais um classicão da história, dá pra pôr o Guilherme Arantes, né?
Nossa!
Já faz um
Boa.
Toca pra caramba.
É que assim, se for colocar o Guilherme Arantes, eu prefiro colocar o Ivan Lins, entendeu?
Ah, e agora
fazer um back vocal maravilhoso.
É que eu acho que ele é um bom pianista, né? Mas ele é mais aquele cara da composição no piano, assim, ele não é aquela virtuose, né? Ivan Lins, cara. Mais, entrega mais.
Acho que eu vou de Ivan Lins, hein?
É. Então, Ivan Lins. Vai ter alguém no violão também? Vai ter um violão.
Vocês querem violão? Vamos lá, violão. Vamos, violão. Violão.
É, não é por nada, não. Mas é que apareceu uma mensagem do Toquinho aqui pedindo pra entrar.
Do Yamandu Costa, né?
Jesus amado.
Costa é monstro.
Violão, Toquinho, galera. Quem que vocês...
Ah, agora você falou Yamandu, tirou até minha graça.
Vila Lobos.
Aquele brother.
Viola clássica aqui.
Tem aquele brother que fez Pantanal também, esqueci o nome dele.
Almir Sater.
Mas é viola. É viola. Viola.
É viola.
Ah, mas cabe uma viola também?
Ah, não, chega, não é?
Chega a ponta da flauta doce, né?
Tem o Quelele aqui.
Derico? Sério que o Derico vai entrar também?
Não, não. Dessa, o cachê não cobre tanta gente assim. Violão, o Toquinho mesmo, o Toquinho lá, mas é uma banda meio de pop rock, será que o Toquinho não, se encaixa
não,
aqui?
Não, tô tirando o violão.
Corta o violão.
Vai. Violão aí. Coloca aí nesse
agora vamos lá, pro vocal então. Eu acho que a gente tem que ter uma presença feminina aqui, eu voto na Pitty pra fazer o vocal.
Eu voto na Rita Lee.
Rita. Olha, Rita Lee. Puta na merda.
Rita Lee, de olho fechado.
Nossa.
Eu acho que Rita Lee mesmo.
Rita Lee também, Rafa?
Rita Lee ou Elis Regina, só pra levantar essa questão.
Ah, eu acho que é mais rock, eu acho que eu vou na Rita Lee, embora a Elis seja uma das maiores cantoras da história, né? Mas então fechamos nossa banda nacional aqui. Então, bateria, Barone, João Barone, no baixo, nosso querido eterno champignon. Guitarras, Matheus Assato, Pepeu Gomes, teclado Ivan Lins. No vocal, a nossa diva Rita Lee. Eu pagaria qualquer valor pra ir num show desse, não sei vocês.
Nossa,
super banda.
O empresário que se vire com o ego, mas toda a gente quer pro show.
Nós chamamos o professor, né?
É.
Professor.
O Milton Nascimento compondo todas as músicas.
Nossa,
boa. Boa também. Então vamos lá.
Nascimento ou Nando Reis, né?
É.
Nando Reis é melhor.
Acho que é mais a vibe do Nando Reis essa banda aqui. Beleza, então montamos a nossa nosso super grupo nacional, que é uma super banda também. Vamos agora pro nosso super grupo internacional. Mesmo esquema, bateria, baixo, duas guitarras, um teclado e um vocal. Quem começa aí na bateria? Quem quer dar o start?
Keith Moon.
Aí, errou.
Quem que você falou, Jéssica? Eu não ouvi.
Keith Moon. Nossa, eu derru.
Cara, agora é difícil. Eu ia falar o Stuart Copeland aí, que eu sou fãzaço dele. Mas, vixe, a batalha tá pesada.
Aqui. Pra mim é difícil, cara.
Baterista é difícil, cara. Eu ia citar...
também.
Eu ia citar o Carter Buford do Dave Matthews Band, cara. Que é um monstro também. Mas agora nossa internacional é difícil, hein, cara. Tem muito cara fera.
Muita gente, cara. Muita gente.
Ô, Robson, você que é baterista, acho que você tem... peso maior aí na sua escolha.
Eu gosto muito do Keith Moon, mas recente aí eu pegaria um baterista aí que tava no seu auge até pouco tempo atrás, infelizmente nos deixou o Taylor Hawkins.
Eu pensei que ia falar o Neil Peart.
Também,
né, mas é que o Neil Peart ele é...
Ele é hors concours, né?
Eu jogaria o Taylor Hawkins.
É, acho que é uma boa Taylor Hawkins, hein, galera?
Que era o melhor músico da banda, né? Vamos concordar, né?
Era o melhor músico. Uma fera. Beleza, então, Taylor Hawkins na batera. No baixo, quem que a gente vai? Eu vou de... No rock aqui, sou suspeito pra falar, mas eu vou de Duff McKagan, do Guns N' Roses.
E, cara, eu vou num cara que eu gosto muito, porque todo trabalho que ele faz fica perfeito. Pino Palladino.
Isso é brabo,
hein? Que toca com o John Mayer.
Isso é brabo. E aí, galera, no baixo.
Eu iria no
Flea. Tinha colocado o Phil Lynott do Thin Lizzy, que eu acho que ele é bem diverso, assim.
Também, Phil
Lynott é... jazz e hard rock.
Mas era um puta vocal também, né?
Uhum.
É, cara, eu vou citar aqui o John Entwistle do The Who.
Caramba.
Ó, fica com a palavra você, que é baixista.
É o baixista decide.
Cara, nossa, eu gosto de todos aí, hein? Mas eu acho que eu vou no Pino Palladino, hein? Eu acho que daria um som da hora com ele. Pino Palladino no baixo. Guitarras. Dois guitarristas. E aí?
Jeff Beck.
Pô, olha, Jeff Beck é fera.
Jeff Beck, concordo. Jeff Beck é...
Nossa, guitarrista tem tanto, cara. Mas eu vou falar um aqui que eu acho que caberia bem em qualquer situação. Rich Kotzen.
Não. Bem falado nesse episódio.
E já faz os vocais junto, hein? E
já vai pro vocal também, nem que seja de back.
Eu acho que se vai ter o Jeff Beck, tem que ter alguém pra fritar do lado dele, tem que ser o Ingo Malmsteen. Tem que ser o Jeff Beck fazendo o melodioso ali, o Malmsteen do lado.
Eita, nós, agora pegou, hein? Eu acho que o Jeff Beck é unânime aqui, né? Jeff Beck, né? A gente Jeff precisa Beck definir o segundo. Aí, Rick, você é guitarrista. Acho que seu voto tem mais peso aí.
Ah, vou no Rich Cotton, cara.
Vai ficar bem melodiosa a banda, mas os dois sabem fritar também um pouquinho.
Sim.
Nossa, o Rich Cotton é um monstro, meu Deus do céu.
Sim. Então, Taylor Hawkins, Pino Paladino, Jeff Beck, Rich Cotton, teclado. Putz, teclado...
David Bryan do Bon Jovi.
Então, faz boa. Sentido, hein? Boa dica.
Eu iria de John Lord no Purple.
Nossa.
Também. Oh, o John Lord eu acho que combina mais com essa banda.
Nossa,
O John Lord é monstro, hein? Tem aquele cara que grava direto com o Toto, gravou com o John Mayer, aquele é Greg Finnegan's, né?
Não, qual? Aquele é o que é do Maroon 5 também, o Negão?
Não, é o Negão, ele é do Maroon 5 também.
Sensacional, cara.
Ele é monstro também.
Do Maroon 5 e foi do Michael Jackson.
Nossa, cara. É, mas eu acho que o John Lord aqui, hein, galera. O Lord é.
John Lord.
John Lord, né?
Então, beleza. E agora, o nosso vocal, Jéssica, você que é vocalista, seu voto pesa mais.
Desculpa,
e aí?
Não tem como. Fred Mercury.
Nossa.
Não tem como.
Ai, 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 que banda, hein?
Eu ia falar Steven grupo. Tyler, mas Fred Mercury, Jesus.
É, Fred Mercury, acho que não dá, né? Fechamos, então.
Fechamos.
Então vamos lá, nosso super grupo internacional ficou com na bateria Taylor Hawkins, no baixo Pino Paladino, guitarras Jeff Beck, Rich Cotton, John Lord no teclado e Freddie Mercury nos vocais. Montamos aqui dois super grupos de muito peso, hein?
Porra, uma banda metade terrena e quase metade espiritual, né?
Exatamente. Então, agradecer aqui os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora, até esse momento. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio sobre supergrupos, né? Um tema, de certa forma, até um pouco polêmico, né? É difícil a gente chegar ali em algumas conclusões, até onde vai o limite do supergrupo para uma banda que está sendo montada ali, uma banda de apoio, uma banda solo. Mas, enfim, ficou um episódio bem legal, curti muito gravar. A gente montou também, fez o nosso exercício aí, montamos o nosso supergrupo nacional e internacional. Dois supergrupos que a gente com certeza pagaria o dinheiro que fosse para poder conferir. E eu espero que vocês curtam aí esse episódio que nem a gente curtiu gravar. Lá no post do Instagram do episódio, curte, compartilha, comenta algum supergrupo que vocês lembrem e que a gente tenha esquecido de comentar aqui. Supergrupos de outros estilos também, que a gente não tenha comentado ou não tenha conhecimento, isso é muito legal, ajuda a gente a enriquecer o nosso vocabulário musical. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, foi muito legal esse papo. Jéssica, obrigado aí, bom ter você de volta, espero que tenha gostado do papo.
Opa, valeu, tava devendo, né, essa participação já faz um tempo pra vocês. Obrigado pela paciência e por lembrar de me chamar, não desiste de mim, eu sempre gosto de ter esses papos aqui. E ó, passou o tempo que a gente nem viu de tão gostoso o papo.
Foi show de bola. Jéssica já é da casa já. Rafa, obrigado aí. Ser de volta aqui o ensaio, sempre bom ter você por aqui também.
Valeu, obrigado pelo convite, muito bom papo, gente, legal. Faltou muita coisa, dava pra ficar mais umas 3 horas aqui, mas
sim,
foi bom.
Valeu, sim, o tempo dessa vez foi um pouquinho inimigo da gente, mas eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem aí a essência do papo. Rick, de novo você também aqui, de volta, né, ao podcast, finalmente também, a primeira participação no ano, né, foi difícil conseguir conciliar a sua agenda, mas que da hora ter você de volta aqui.
Não, valeu, cara, obrigado, foi divertido pra caramba, meu. É legal falar desse tema, né, de supergrupo, né, a gente viaja bastante na quantidade de músico bom e supergrupo que tem, e aí você começa a filosofar, né, chega depois num limite que você não sabe mais se é supergrupo, se é superbanda ou se é van filosofia.
Sim, a gente tem que chamar o Mário Sérgio Cortella aqui, né, pra elucidar um pouco a nossa mente, né. Vai virando muito filosófico, mas show, super papo. Robson, valeu também aí.
Valeu, mais uma vez, passou rapidão o tempo, mas anotei bastante coisa,
seguir ouvindo aqui. Muita coisa que eu não conhecia, só coisa boa.
É, isso aí. E um recado importante para todo mundo que estiver ouvindo, pesquisem os grupos que a gente citou aqui, não só do rock, como dos outros estilos aí, né, que o Rafa trouxe também ali do country, próprio Amigos do Sertanejo, vale a pena ouvir ali e enriquecer o nosso conhecimento musical. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo ensaio. Tchau, tchau.